Show, beleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você. Sejam muito bem-vindos. O 3 em 1 está começando agora na rede Jovem Pan News, através do rádio, do YouTube, do Facebook, do Twitter e também do aplicativo, novo aplicativo da rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV, o Panflix. Você já baixou? Entra lá na sua loja de aplicativos, baixe, é gratuito. Sejam muito bem-vindos, gente. Hoje o programa, mais uma vez, está recheado de assuntos para a gente ouvir a opinião, a análise e principalmente o debate dos nossos três comentaristas aqui conosco. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. Eu já queria começar dando aquele boa tarde. Tudo bem, Thaís Oyama?
Tudo bem, Paulo. Boa tarde para você, para o Constantino Josias. Boa tarde, audiência.
Tudo tranquilo, Josias?
Tudo tranquilo, Paulo. Boa tarde para você, boa tarde para o Constantino, para a Thaís, uma boa tarde especial para a nossa audiência. Vamos em frente.
Beleza, Constantino?
Fala, Paulo. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Thaís e audiência. Vamos nessa.
Vamos nessa então, produção. Vamos aos destaques. Em reunião remota do Mercosul, o presidente Jair Bolsonaro diz que quer desfazer opiniões distorcidas sobre a política ambiental do Brasil no exterior. Bolsonaro afirma que a educação no país está horrível e que pode escolher ainda hoje o novo ministro da pasta. Além disso, gente, o 3 em 1 também destaca a entrevista do procurador Deltan Dallagnol à Jovem Pan, em que ele fala sobre o futuro da Lava Jato aqui no Brasil. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está prestes a começar, mas antes, como em todos os dias, eu te aviso, você que está aí nas redes sociais, se você quiser participar do programa, é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1. Produção, são 5 horas e 2 minutos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Bem, gente, vamos começar o nosso programa então dizendo que o presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de hoje da reunião da cúpula do Mercosul, que teve sua primeira versão online em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus. Em seu discurso, Bolsonaro elogiou a atuação do presidente paraguaio Mário Abdo Benítez à frente do bloco e lamentou não estar presencialmente no encontro. O mandatário disse que vai se esforçar para desfazer opiniões distorcidas sobre a atuação do Brasil na proteção da floresta amazônica e também dos povos indígenas. Ele ainda disse que o governo tenta mostrar as ações que vem adotando nessas áreas. Vamos acompanhar então, gente, a fala do presidente Bolsonaro?
Além desses acordos, o Brasil está disposto a avançar em outros entendimentos com parceiros mundo afora. Queremos levar adiante as negociações abertas com o Canadá, a Coreia, Singapura e o Líbano, expandir os acordos vigentes com Israel e a Índia e abrir novas frentes na Ásia. E temos todo interesse em buscar tratativas com os países da América Central.
Olha, gente, Bolsonaro também destacou a aprovação da reforma da Previdência no ano passado e disse que o país está, agora, empenhado em seguir com outras reestruturações. A reunião marcou também a primeira vez que o presidente Bolsonaro e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, se encontraram, mesmo que seja de modo virtual. Ambos os mandatários haviam trocado farpas durante a campanha eleitoral argentina no ano passado, quando Jair Bolsonaro apoiou o então presidente Maurício Macri. Para começar hoje, Thaís Oyama.
Paulo, ouvindo isso, né, dá a impressão que o presidente Bolsonaro bateu a cabeça, teve algum problema, porque ele está agindo e falando no sentido contrário do que ele sempre agiu e falou, né? Ele era um crítico com o Tomás do Mercosul, ele dizia que aquilo era um instrumento ideológico e que no governo dele o Mercosul não teria vez, não seria prioridade ao menos. A gente lembra também que ele, inclusive, ameaçou deixar o Mercosul quando das eleições argentinas e que tiveram como resultado a vitória aí do kirchnerista Alberto Fernandes. E agora ele fala que o Mercosul é um aliado essencial, o principal veículo para essa inserção do Brasil no mundo. E você vê que até nas palavras o estilo é diferente, né? Visivelmente, o presidente trocou o ghostwriter que escreve os discursos dele. Vamos torcer para que tenha trocado também algumas convicções. Mas não encoraja essa esperança o fato de ele ter dito que é preciso desfazer a imagem distorcida do Brasil. Lembrando que quem construiu essa imagem foi ele, o presidente Bolsonaro, com a providencial ajuda do seu chanceler, o Ernesto Araújo, e o seu ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, né? Foram eles que construíram essa péssima imagem do Brasil. E o governo já teve, inclusive, de pôr o vice Hamilton Mourão para correr atrás do prejuízo, porque o ministro Salles já perdeu o Fundo Amazônico, teve recentemente aquela carta em que investidores de um fundo de 20 trilhões de reais enviaram para embaixadas brasileiras desancando a escalada do desmatamento na Amazônia e tudo mais, sempre a Amazônia, né? Teve um monte de outras coisas. Também o parlamento holandês aprovou moção contrária ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, sendo a causa principal qual? A devastação na Amazônia. Então, a imagem que o governo Bolsonaro construiu no exterior é de um calcinador de florestas e de um inimigo do meio ambiente e dos direitos humanos. Isso ocorreu por quê? Por obra e graça de uma retórica do governo, uma retórica ideológica, gratuita e que trouxe prejuízos financeiros e bem calculáveis para o Brasil, né? Então, resta para a gente, Paulo, torcer para que essa batida na cabeça que o presidente parece ter sofrido não tenha efeitos só passageiros.
Muito bem, Thaís. Agora você, Josias.
Nessa reunião de cúpula do Mercosul, o presidente Bolsonaro tratou o acordo de livre comércio celebrado pelo bloco com a União Europeia como se fosse favas contadas. Começou, inclusive, a falar de tratativas outros países, outras regiões, tratativas comerciais. Ele chegou a aconselhar o presidente Bolsonaro, os parceiros do Mercosul, a se prepararem para sacramentar a negociação com a União Europeia ainda neste segundo semestre de 2020. Esse otimismo todo não tem amparo na realidade. Se o Bolsonaro tivesse que relacionar os grandes feitos obtidos no primeiro ano e meio da sua presidência, o acordo do Mercosul com a União Europeia teria um lugar de destaque nessa lista. A coisa vinha sendo negociada havia 20 anos, a negociação foi levada à marca do pênalti na gestão do Michel Temer, mas coube ao Bolsonaro marcar o gol. O problema é que a partida continuou, e para virar realidade, esse acordo precisa ser referendado pelos países da União Europeia e os países do Mercosul. E há uma série de pré-condições, entre elas exigências ambientais. O governo brasileiro se especializou em fazer gols contra nessa área do meio ambiente. O Brasil oferece munição para os adversários do acordo, sobretudo os agricultores europeus, que têm um pavor da concorrência com o agronegócio brasileiro. Vários países, pressionados por esses agricultores protecionistas e por ambientalistas, estão levando o pé atrás em relação à ratificação deste acordo da União Europeia com o Mercosul. O Bolsonaro disse na reunião que vai desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil. Disse que vai mostrar que o governo dele protege a Amazônia e zela pelo bem-estar das populações indígenas. O problema é que isso não orna com os fatos. Esse discurso não tem conexão com os fatos. O desmatamento cresceu e há no Congresso uma medida provisória que é chamada de MP da grilagem. Os maiores fundos de investimento do mundo, que administram aí uma carteira de 4 trilhões de dólares, acabaram de enviar na semana passada uma carta às embaixadas brasileiras, ameaçando tirar o Brasil da rota dos investidores se não houver uma mudança na política ambiental. Internamente, o governo começa a discutir, por pressão dos militares, a substituição do ministro Ricardo Salles, que ficou mais identificado com a destruição do que com a proteção do meio ambiente. Qualquer coleção de frases do presidente Bolsonaro mostra é que o problema não está no ministro. O ministro apenas põe em prática o pensamento do chefe. Revelou a sua opinião, o papel dos seus auxiliares, quando comparou, no meio do ano passado, os seus ministros a fusíveis. Bolsonaro disse, em julho ou junho do ano passado, que para evitar queimar o presidente, os ministros se queimam. O pedaço militar do governo já começou a queimar o Ricardo Salles.
Vai lá, Constantino.
Vamos lá, Paulo. O Mercosul, até então, principalmente na era petista, de fato se mostrou ali uma camisa de força ideológica. Incluiu a Venezuela, que não tem, inclusive, a cláusula da democracia respeitada, e virou ali um puxadinho do Foro de São Paulo. Então, falar deste Mercosul como algo totalmente indesejável para o Brasil é ser patriota e defender os interesses nacionais, que vinham sendo negligenciados durante a era petista por meio do Mercosul, inclusive. Eu cheguei a brincar numa coluna que você tem duas grandes opções em geopolítica: você ser rabo de baleia e seguir a crista da onda da globalização, ou você ser cabeça de sardinha e tentar liberar um pequeno grupo. O Brasil petista escolheu ser rabo de sardinha, deixava os pequenos países do Mercosul humilharem as nossas empresas e nada fazia a respeito. Então, é muito importante a guinada no Mercosul, e o discurso do presidente foi bom nesse sentido. Ele ressaltou a importância da democracia, deu uma alfinetada muito boa na Venezuela, lamentou a ausência da Bolívia nesses primeiros 6 meses de ano, lembrando que a Bolívia conseguiu se livrar de Evo Morales também, que ia na mesma direção da Venezuela, e isso tudo serve também para enfraquecer, obviamente, o seu desafeto, que precisa manter algum tipo de relacionamento pragmático, que é a Argentina, que está sob o comando de um esquerdista radical, que também flerta com o modelo venezuelano, né? Então, o Mercosul precisa ser totalmente redesenhado. Por isso, a importância do presidente falar do acordo de livre comércio travado com a União Europeia, que foi conquistado no seu governo, mérito seu, ainda que tenha tido a participação do Temer e tivesse há 20 anos esperando uma assinatura, e por aí vai. Sobre a desinformação, o presidente também acerta. Existe uma campanha difamatória do Brasil lá fora, infelizmente, com o auxílio e a cumplicidade de muitos brasileiros que abraçam essa pauta ideológica do ambientalismo, né, e que caem como inocentes úteis, ou então instrumentos que têm algum interesse nessa mesma narrativa, né, de que o Brasil é terrível em relação a desmatamento, ao tratamento com as minorias e tudo mais. Isso é uma visão que ou serve para acalentar corações românticos com influência de Rousseau, que olha para o índio como um bom selvagem, a ser uma espécie de mascote das elites, e não um povo também brasileiro que deseja progresso, acesso aos bens materiais, conforto, remédios que nós temos nas cidades, né? Ou, portanto, progresso capitalista. E essa agenda de abstrações como aquecimento global, que serve na prática para manter o interesse de uma agenda de agronegócio americano e europeu, que diz fazendas aqui, florestas lá no Brasil, né? Isso é muito conhecido. Então, o governo Bolsonaro veio para chacoalhar isso, e com muito acerto, né? O ministro Ricardo Salles, que está sob fogo cruzado de quem se preocupa mais com marketing do que com resultado, ele tem essa agenda, né? É tanto que a questão dos lixões e tudo isso que o marco do saneamento representou é uma conquista sua também, né? Ele está muito mais focado no aspecto local do meio ambiente, que é o que afeta milhões de brasileiros, né? Sem o mínimo de cuidado e acesso, e que não estão muito interessados na histeria de uma Greta Thunberg da vida, né? Que fala muita bobagem, que, segundo essa turma do Al Gore, o planeta já tinha derretido 10 anos atrás. Então, não tem ciência nessa história, tem ideologia de um lado ou interesses do outro. E o Brasil, assim como os Estados Unidos sob Trump, batem de frente com essa agenda, né? Com essa patota. Então, é óbvio que a turma da patota vai chiar e vai ficar mentindo, inventando um monte de coisa sobre o Brasil. O Brasil tem uma energia muito mais limpa do que a Europa, o Brasil preserva muito mais as suas terras do que a Europa, 14% do território inteiro brasileiro está na mão do povo indígena, e por aí vai. Então, são vários fatos, até o Paulo Guedes, ministro da Economia, já reconheceu isso também, são vários fatos que são distorcidos, sim, quando chegam lá fora, né? E, infelizmente, repito isso com uma certa tristeza, com a cumplicidade de brasileiros formadores de opinião que não têm nenhum tipo de patriotismo e que, nessas horas, deixam aquele velho complexo de vira-latas de que falava Nelson Rodrigues sobressair-se em relação a esse sentimento patriótico. Então, o presidente acerta na fala e merece reconhecimento por isso.
Thaís pediu a palavra. Acho que a Thaís está com um pequeno problema de áudio. A gente vai seguindo aqui o programa. Em seguida, quando a gente acertar, a gente passa. Voltou, produção? Thaís, ok? É isso? Então vamos lá, Thaís.
Tá me ouvindo, Paulo?
Agora sim. Por favor, Thaís.
O que eu queria dizer é que se tem algum problema ideológico aí atrapalhando o Brasil, chacoalhando o Brasil, esse problema ideológico é do governo Bolsonaro. Porque, Constantino, não é uma questão de romantismo russoniano nem nada, você vê pelos números. A gente está perdendo dinheiro, perdendo um dinheirão com isso. E não se trata de impressão ou de se isso de fato está ocorrendo ou não está ocorrendo, se a Amazônia está sendo calcinada ou não está sendo calcinada. A questão é que a retórica que o governo usa é inútil, é provocativa, é ideológica, é gratuita e a gente não ganha nada com ela, muito pelo contrário, como a gente está vendo. Esse fundo de 20 trilhões de reais não seria nada bom para o Brasil perder isso. Aqueles cento e tantos milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia está fazendo a maior falta, inclusive para preservar a floresta. Isso é uma questão pragmática. As empresas deixam de investir no Brasil, como você bem sabe, economista que é, porque elas hoje têm regras de compliance que impedem que elas invistam em países que não cumprem X, Y, Z em relação às questões ambientais. Então, o presidente Bolsonaro e os ministros do presidente Bolsonaro estão vivendo os anos 70, eles não se tocaram ainda que fazer esse discurso que nada acrescenta ao país dá prejuízo para os brasileiros. É isso.
Vai lá, Constantino.
Não, eu discordo totalmente da Thaís. Eu não nego, né, que o zeitgeist, que o clima no mundo é tomado por essa histeria ambientalista e tudo mais, que não tem nenhum tipo de relacionamento com os fatos e não fala em nome da ciência coisa alguma. É mentira, é uma agenda poderosíssima, Greenpeace, WWF e companhia, tem muita gente que vive recebendo bilhões e faturando bilhões por conta dessa agenda. Agora, ser realista, tocar real, não aceitar esse marketing, você pode perder um outro fundo, né? Mas você não vai perder investimento real por conta disso. Aliás, uma notícia bem recente aqui diz, chineses querem investir 20 bilhões de dólares no Brasil. Então, veja, as pessoas na hora de investir, claro que alguns fundos vão ter o compliance que passa pelo crivo dessa agenda, isso faz parte, né? As fundações que mandam dinheiro para a educação também, elas também levam em consideração um monte de critérios globalistas. Aliás, quem já escreveu sobre isso foi o Demetrio Magnoli, que hoje ridiculariza quem fala de globalismo, mas no seu livro consta lá exatamente isso, como fundações como Rockefeller, Ford exigem certas contrapartidas porque tem uma agenda globalista. Então, se o Brasil fosse curvar em nome do pragmatismo a essa agenda, aí realmente não adianta mais nem votar para presidente. Bota logo a Greta Thunberg no controle. Então, algum senso de pragmatismo é importante, sim. Se curvar diante dessa agenda mentirosa, aí vai uma longa distância.
Você, Josias.
Na prática, é preciso realçar que o governo já está se curvando, né? Só que está se curvando de uma forma atabalhoada. Essa área ambiental no governo virou uma balbúrdia, porque o ministro é Ricardo Salles, mas quem manda na Amazônia é o vice-presidente Hamilton Mourão. O governo desmontou a área de persecução, de combate à grilagem, ao desmatamento, aos incêndios na Amazônia. Aí, resultado, os crimes ambientais aumentam, aí o governo instala uma GLO, uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem, e manda os militares para apagar fogo na Amazônia, quer dizer, virou um samba do crioulo doido. Então, o governo, que já está se rendendo, porque não fosse assim, não teria transferido poder nessa área ambiental para o vice-presidente Hamilton Mourão, precisa organizar esse meio de campo, colocar um ministro no qual as pessoas olhem e percebam um ministro preocupado com o meio ambiente e não com a destruição do setor, e deixar o vice-presidente cuidar lá das atribuições dele. Então, está hoje uma grande desorganização. É o que parece que precisa ser resolvido nesse momento. Então, não se trata de deixar de reconhecer. O governo já reconheceu que tem um problema. Tanto que está se mexendo, só que se mexe da pior maneira. Está transformando o setor numa balbúrdia, ao invés de centralizar tudo e fazer o que deve ser feito.
Muito bem, gente, vamos seguindo aqui com o 3 em 1. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que a educação brasileira está horrível e que pode escolher o novo ministro da pasta ainda hoje. As declarações foram dadas na saída do Palácio da Alvorada durante conversa do mandatário com um grupo de apoiadores. Bolsonaro rebateu uma apoiadora que se identificou como representante de escolas particulares e disse que a educação está definhando no Brasil. De acordo com o presidente, deu problema com Carlos Alberto Decotelli, que ficou apenas 5 dias como ministro e nem sequer chegou a tomar posse após polêmica sobre inconsistências no seu currículo. Talvez o nome mais cotado até então para a pasta seja o de Anderson Ribeiro Correia, reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, mais conhecido como o ITA. Ele presidiu em 2019 a CAPES, órgão ligado ao Ministério da Educação, quando bolsas de mestrado e doutorado foram cortadas. Constantino.
Olha, Paulo, primeira coisa a constatar é que a educação brasileira realmente está terrível, né? O presidente acerta no diagnóstico. E acho que ele acerta muito também na causa, né? Ele entende que a educação chegou até aqui não é obra do acaso e nem de curto espaço de tempo. Pelo contrário, né? É obra de algo muito pensado, deliberado e feito ao longo de décadas. Décadas onde há uma hegemonia de um pensamento único desses pedagogos e tudo mais de esquerda que enaltecem Paulo Freire, né, o comunista Paulo Freire, que acham que o ensino tem que ser para fazer justiça social, tem que ter uma horizontalização, disciplina é coisa de autoritarismo, ensinar matéria de forma objetiva não está com nada, o negócio é formar a cabeça de jovens. Então, uma pasta que passou pela mão de Cristóvão Buarque, Tarso Genro, Cid Gomes, Fernando Haddad, não pode chegar bem. E está aí o resultado no PISA, né? Agora, dito isso, o governo Bolsonaro também não tem conseguido fazer muita coisa, não. É óbvio que você não pode ter expectativa de reverter um quadro desses em um ano e meio. Mas o governo errou mais do que acertou aqui. Ricardo Vélez é um pensador interessante, já conheço ele de longa data, li muita coisa dele, livros, mas não tem nenhuma experiência em gestão e não conseguiu fazer nada na pasta. O Abraham Weintraub, né, o irmão do Arthur, ele tinha essa concepção de fazer a varredura e expurgar a turma do aparelhamento ideológico, mas teve algumas iniciativas boas também, o Futurice, acho que é um projeto bem interessante de aproximar as universidades do mercado, os projetos das escolas cívico-militares para levar disciplina, podia ser um bom projeto piloto para pelo menos ter um efeito pedagogo interessante, né, para ilustrar a importância de resgatar disciplina em sala de aula, os ataques que ele fazia à balbúrdia, às universidades tomadas por drogas e tudo mais, tudo isso é legítimo e tem que ser feito, mas acho que ele perdia muito tempo ali com aquelas coisas de rede social e tudo mais, que não ajudaram muito, e saiu da forma que saiu. Então, o presidente tem que acertar agora. Tem que acertar na escolha que mantenha o foco numa gestão técnica, que consiga melhorar tudo isso que tem de terrível na pasta, ao mesmo tempo não negligenciando, não deixando de lado o aspecto da doutrinação ideológica, que é um câncer no nosso ensino público. É um câncer. Né? E no ensino público e privado, porque de onde acham que os professores das escolas privadas saem? Dessas universidades federais. Então, é uma ilusão que muito pai tem no país, né, de pagar uma fortuna para o filho estudar e achar que ele está blindado desse tipo de coisa. Não está, não. Ele sai de lá gritando Lula livre, se deixar também. Né? Então, nós temos que expurgar esse aparelhamento de reitores que assumem investir no boné do MST, ao mesmo tempo que tocar uma pasta com gestão, com uma gerência técnica importante. Então, tem que acertar no nome, não tem jeito. Que tal uma porcaria, a gente sabe, e a causa, pelo menos muitos que não estão na bolha, também sabem.
Vai lá, Josias.
Ouviram-se no cercadinho do Alvorada duas expressões que definem com muita precisão o drama do setor educacional. Uma apoiadora do presidente diz que a educação está definhando no Brasil. E o Bolsonaro, num rasgo de lucidez, reconheceu que a educação está horrível. Percebe-se que o presidente não ignora o problema. A escolha do próximo ministro da Educação vai revelar se o Bolsonaro deseja transformar o seu governo, finalmente, em parte da solução. Até aqui, o governo se comportou como parte do problema. O definhamento educacional brasileiro é coisa antiga. Não se chega a uma educação horrível por acaso. O Brasil foi se acostumando com o problema. A encrenca se enraizou. A raiz desse vexame aparece sempre que surge um indicador que possa ser levado a sério. A última fotografia do atraso apareceu no PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Saiu em dezembro do ano passado, já no governo Bolsonaro. Mas os dados se referiam ao ano de 2018, quando o presidente ainda era o Michel Temer. Verificou-se que 4 em cada 10 alunos brasileiros, na faixa dos 15 anos, não entendem o que leem, não sabem fazer contas básicas e não compreendem conceitos elementares de ciência. Esses indicadores, eles estão estagnados há uma década. Ou seja, faz 10 anos que a educação no Brasil está exposta na vitrine internacional do PISA de ponta cabeça. Num ranking de 79 países, o teste esse fechado em 2018 colocou os alunos brasileiros nas 20 piores posições. Isso não orna com a posição econômica do Brasil no mundo. Quando esses dados foram divulgados, o ministro da Educação era o Abraham Weintraub. Ele disse duas coisas, ambas corretas. Primeiro, que o PISA de 2018 não se refere ao governo Bolsonaro, que é óbvio. O governo estava, nós vivíamos o ano de 2019. E disse que a culpa é do PT e da sua doutrinação esquerdófila, foi o que ele falou. Faltou informar para onde a gestão do Bolsonaro levaria a educação. Em um ano e meio de governo, essa resposta ainda não apareceu. O discurso da herança maldita perdeu o prazo de validade. Bolsonaro agora está prestes a escolher o seu quarto ministro da educação. Ele precisa selecionar alguém que seja capaz de afastar o seu governo da maldição ideológica. O governo pode ser conservador. Aliás, ele foi eleito para isso. O que não se admite é que o governo seja desastrosamente ineficiente na área da educação.
Thaís Oyama.
Paulo, em um ano e meio de governo Bolsonaro, a gente já sabe que o governo Bolsonaro não quer para a educação, né? O governo Bolsonaro não quer a cartilha do Paulo Freire, ele não quer a universidade fazendo evento com gente pelada e plantando maconha, ele não quer cientistas e professores que querem só, abro aspas, tudo aqui entre aspas, mamar nas tetas do governo, que deve ser mais ou menos 99% da categoria na visão do ex-ministro Weintraub. Então, isso tudo a gente já sabe pelos muitos tweets, pelas muitas declarações, pelas muitas confusões em que se envolveu o MEC até hoje. O que a gente não sabe até agora, em um ano e meio de governo, é que o governo Bolsonaro quer para a educação. Então, qual que é o projeto que ele tem para o pós-coronavírus, por exemplo? Quais as ações que ele tem programadas para implementar a Política Nacional de Alfabetização, aquele programa de educação de jovens e adultos, para jovens e adultos? E eles não sabem qual que é o projeto para a educação infantil. O MEC não tem, e tanto não tem, que perdeu R$1 bilhão que tinham sido dados pela Força-Tarefa da Lava Jato, depois de uma multa lá paga pela Petrobras. O ex-ministro Weintraub, ele jogou esse dinheiro pela janela. Por quê? Porque ele perdeu o prazo para apresentar um projeto na área. Ele não tem projeto. Isso foi admitido pelo próprio ex-ministro Weintraub. Então, mais uma coisa, o MEC no ano passado foi uma das pastas que mais ficaram com os chamados recursos empossados. Olha só o absurdo, dinheiro que estava disponível, dinheiro que existia, mas que não foi gasto por incompetência, por falta de gestão e porque o ministro ficou desperdiçando seu tempo preocupado em desmontar a propaganda esquerdista, desmontar o aparelhamento comunista, desmontar a ideologia de gênero, mas ao mesmo tempo, tudo que ele fez foi só trocar o sinal ideológico, ele não desmontou nada, de mais e foi para menos, de esquerda e foi para direita, só trocou o sinal, ou seja, ele destrói, até hoje o MEC destruiu, os titulares do MEC, né, destruíram sem colocar nada no lugar, e ninguém espera que o governo Bolsonaro adote a cartilha de Paulo Freire, só precisa dizer o que ele pretende fazer para evitar que gerações e gerações de estudantes brasileiros virem párias, porque no mundo civilizado, pelo menos a parte civilizada do mundo, leva a educação bem a sério.
Muito bem, gente. Produção, vamos para o intervalo comercial. Então, são 5 horas e 29 minutos, são 3 minutos apenas. Daqui a pouquinho, o 3 e 1 está de volta. Olha, um juiz do Tribunal de Apelação de suas sobrinhas como o homem mais perigoso do mundo. A decisão permite à editora Simon & Schuster imprimir e distribuir o livro escrito por Mary Trump. O irmão do presidente, Robert Trump, havia solicitado a ordem de restrição contra o livro, alegando que Mary viola um pacto de volta aqui com 3 em 1. E vamos falar agora sobre Deltan Dallagnol. O procurador da República e chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba avaliou que a operação gerou um movimento de indignação contra a corrupção e que, de fato, ainda incomoda muita gente. Hoje, em entrevista à Jovem Pan, o procurador destacou que um dos principais pontos que impactam a confiança da sociedade na democracia é a corrupção e a falta de combate a ela. Deltan criticou a fala do procurador-geral da República, Augusto Aras, sobre as forças-tarefas serem grupos clandestinos. Ele afirmou que a tentativa de acabar com as forças-tarefas é um risco de retrocesso institucional e garantiu que a operação continua trabalhando, mas com destaque menor na mídia. Deltan Dallagnol falou sobre o combate à corrupção no governo de Jair Bolsonaro e disse que a bandeira parece ter sido esquecida. Abro aspas para ele. Existia um discurso muito forte anticorrupção, mas não se converteu em ações. Fecha aspas. Ainda nesta quinta-feira, o Conselho Nacional do Ministério Público incluiu na pauta da próxima semana uma representação contra os procuradores da Lava Jato por terem apresentado, em 2016, um documento de PowerPoint acusando o ex-presidente Lula de liderar uma quadrilha. Entre os procuradores acusados estão, sim, nomes como Deltan Dallagnol. Thaís Oyama.
Acho que essa entrevista, Paulo, traz uma boa notícia e uma má notícia, né? Começando pela má, que é essa constatação que o ex-ministro Moro já havia feito e o governo Bolsonaro abandonou pouco a pouco essa briga contra a corrupção. E a boa notícia é que, na opinião do procurador, pelo menos, a sociedade brasileira continua indignada com a corrupção, escandalizada, não banalizou isso. E eu digo isso porque eu acho assustador o número de coincidências que a nossa Lava Jato guarda com as mãos limpas italianas, né? Para lembrar, a Operação Mãos Limpas, ela começou lá por 92 e foi responsável por deflagrar o maior esquema de corrupção até então já visto no mundo. Teve 1.300 condenados entre políticos e empresários, mas ela começou a perder força. E quando ela perdeu força, quando perdeu a opinião pública. E ela perdeu a opinião pública por uma mistura aí de cansaço e também por causa de uma campanha de desmoralização empenhada por advogados dos investigados contra os métodos supostamente abusivos dos investigadores, incluindo quem? O juiz símbolo da operação, que era Antônio de Pietro, né? Que depois veio a ser ministro de governo, e qualquer semelhança aqui é apenas mais uma coincidência. Mas eu queria contar que essa pesquisadora, chamada Maria Fernanda Giorgi, ela escreveu um livro sobre a operação Mãos Limpas e chegou a conclusões bem tristes sobre ela. Então, ela incluiu no livro duas pesquisas que eu trago aqui. Uma mostrou que mais de 40% dos políticos que foram investigados nas Mãos Limpas fizeram carreira depois da condenação. Ou seja, não foram punidos, isolados, não foram penitenciados pela opinião pública. Pelo contrário, foram reabsorvidos. E outra pesquisa que ela incluiu no livro mostra... Essa é pior ainda. Mostra que os italianos concluíram, depois de tudo isso, que o melhor método para progredir na vida é por meio da corrupção, que ainda hoje é considerada uma prática amplamente difundida no país. Então, não é uma perspectiva muito auspiciosa, né? Esperemos que as coincidências parem por aqui, mas eu acho que o que o procurador Deltan Dallagnol fala é uma boa coisa, porque ele mostra que, ao contrário do que aconteceu na Itália, aqui os brasileiros ainda têm essa capacidade de se indignar com a corrupção. Essa é a boa notícia.
Vai lá, Constantino.
Vamos lá, eu participei das duas entrevistas no Jornal da Manhã e no Pânico depois que o Deltan Dallagnol concedeu à Jovem Pan hoje, e acho que muita coisa interessante, né? Vamos pegar o principal. Em primeiro lugar, o combate à corrupção vir perdendo força, principalmente por conta de um governo eleito, né? Um presidente eleito com uma bandeira muito forte nesse aspecto e que foi, de alguma maneira, se afastando dessa bandeira ao longo do mandato. É inegável, né? Então, eu acho que isso é decepcionante para muita gente e preocupante. Então, fica sempre esse ponto de interrogação. Eu não acho que a saída do Moro represente necessariamente isso. Hoje eu vejo, em retrospecto e com tudo aquilo que o Moro fez após sair do governo, que havia mais em jogo ali, mas tem alguns indícios, sim, né, de que o presidente não tem o mesmo comprometimento hoje, até por uma necessidade de sobrevivência. O Deltan Dallagnol cita, né, aproximação com o Centrão e tudo mais, mas tudo isso aí enfraquece, sem sombra de dúvida, o lavajatismo dentro do bolsonarismo, e isso é lamentável. Ele fala também sobre teses conspiratórias que tentam enfraquecer a Operação Lava Jato em geral e o trabalho dos procuradores, né? A Lava Jato em específico e o trabalho dos procuradores em geral. Um dos exemplos, eu tive a oportunidade de perguntá-lo, que foi sobre a acusação de camuflagem, né? Que ele teria usado ali o sobrenome mais desconhecido de Maia e de Alcolumbre para poder incluir num caso. Ele explicou, acho que muito satisfatoriamente, que o caso não dizia respeito a eles, e sim a cervejaria com a Odebrecht mandando dinheiro lá fora e lavando, e por isso foi colocado dessa forma. Eu acho que é uma boa explicação. E sobre a pergunta de se há um esforço deliberado de enfraquecer a Lava Jato, aí eu acho que é relevante a gente, em nome da justiça, constatar que ele disse que não. Ou seja, ele aponta muito mais esses indícios de que o presidente e o governo estariam se afastando da pauta do combate à corrupção do que alguma coisa concreta de que o Bolsonaro ou o governo estão fazendo para enfraquecer a Lava Jato. Então isso é muito importante, porque ele responde claramente na hora que você fala que há uma sensação de menos pujança da operação. Ele diz o seguinte: olha, os nomes hoje em dia, os alvos, o trabalho continua. Tem bilhões sendo recuperados, tem nomes sendo denunciados e prisão. Agora, os alvos são muito menos significativos. Você não tem o empreiteiro, o maior empreiteiro do Brasil, o ex-presidente. Então, isso causa uma sensação, acho que também o que a Thaís disse, do desgaste natural após muito tempo de operação, né, de até uma força-tarefa que dura tanto, parece um oxímoro, é uma força para uma tarefa, né? Mas então perde um pouco os holofotes da imprensa. Mas isso é uma resposta importante, porque ele dá a entender claramente que não tem nada feito pelo governo para enfraquecer a Lava Jato. E tem uma narrativa lá fora que segue com essa ladainha, né? Então, justiça é importante, isonomia é importante aqui na análise. Sobre o STF, ele também respondeu de forma muito crítica em relação ao trabalho de alguns ministros, ao trabalho do próprio STF. Diz que é importante manter a separação entre críticas aos ministros de ataques às instituições, isso é fundamental. Reforçou a importância da liberdade de imprensa, isso está todo mundo de acordo. E disse que esses problemas precisam ser sanados dentro da democracia e da própria lei, por meio das instituições. Também acho que a imensa maioria está de acordo. O problema é a provocação que eu fiz a ele, né? Quem vigia, eu vigia. Fica sempre essa sensação de impotência quando a gente vê um Supremo que deveria resguardar a Constituição abrindo inquérito ilegal, validando esse inquérito no plenário, perseguindo bolsonaristas e tendo prisão política no país, que o sujeito nem sabe direito do que está sendo acusado. Tudo isso remete a Estado policialesco e é preocupante, sim. E, por fim, sobre pretensões políticas, ele diz ali que até hoje não pensou nisso, está fazendo o trabalho dele, muito bem feito, né? Não quis fazer uma análise do Moro, óbvio, seria indelicado, mas disse que não tem uma proximidade, uma relação de amizade com o Moro, e sim de respeito profissional. E constatou que sequer convidou o Moro para o seu casamento. Acho isso um bom sinal, uma vez que o Moro foi padrinho de casamento da deputada Carla Zambelli, e deu no que deu.
Vamos lá, Josias.
Na sua entrevista, o procurador Deltan Dallagnol revelou os dramas da Lava Jato, uma operação que está vivendo a crise de uma investigação longeva. Ferida, a oligarquia política e empresarial estava jogando com o tempo, jogava também com a dança das cadeiras em Brasília e com o cansaço das ruas. Essa turma trabalhava com a perspectiva de que o esforço anticorrupção um dia seria um assunto chato. E esse momento aparentemente chegou. Então, a banda podre e o presidente Bolsonaro passaram a se tratar como aliados. Ao indicar o Augusto Aras para chefe do Ministério Público Federal, o Bolsonaro colocou a Procuradoria da República para brigar consigo mesma. Essa briga pode, inclusive, desvirtuar O que parecia ser uma boa ideia, uma excelente ideia. Discute-se hoje, na Procuradoria, a criação de um novo órgão, Unidade Nacional de Combate à Corrupção, UNAC. Esse órgão coordenaria, a partir de Brasília, as grandes investigações contra a roubalheira. Seria uma forma, inclusive, de dar um epílogo digno à Lava Jato. Você tornaria as práticas que se mostraram eficazes nessa Operação Lava Jato, que hoje não está só em Curitiba, está no Rio, está também em São Paulo, se tornaria essas práticas perenes, aproveitaria os aspectos positivos da operação e concentraria isso numa unidade central em Brasília. Mas o problema é que o vírus da discórdia fez da Procuradoria um organismo patológico. Os procuradores não confiam no Augusto Aras, avaliam que o procurador-geral está a serviço do Bolsonaro, e a cúpula da Procuradoria também não confia na turma da Lava Jato. O pessoal de Brasília olha para Curitiba como se a Força-Tarefa fosse uma unidade a serviço dos interesses eleitorais do Sérgio Moro. Enquanto a Procuradoria afunda em divergências internas, o Bolsonaro vai se esforçando para domesticar os órgãos de controle. Depois de enviar o COAF lá para os fundões do Banco Central, ele tentou colocar a Polícia Federal na coleira, conseguiu transformar o Sérgio Moro de ministro em delator e virou ele próprio, Bolsonaro, personagem de um inquérito que está correndo no Supremo. Os dramas da família Bolsonaro com a justiça levaram o presidente a estreitar sua inimizade com o Centrão. Bolsonaro blinda-se contra eventuais pedidos de impeachment ou denúncias criminais que possam aparecer ali na Câmara. No Senado, ele se move para preservar o mandato do seu filho, o Flávio Bolsonaro, que está aí atormentado com a psicose do que está por vir no escândalo da rachadinha. E o Planalto, inclusive, opera lá no Senado para reeleger o Davi Alcolumbre. Então, com o luxuoso auxílio do Supremo Tribunal Federal, que deu uma série de pauladas na Lava Jato, a mais forte foi o fim da regra que permitia a prisão na segunda instância, com esse luxuoso auxílio, restaurou-se o ambiente propício à volta dos que nunca foram. O Brasil está sendo passado a sujo novamente. É triste, mas é essa a realidade que nós estamos vivendo.
5 horas e 44 minutos, pequena pausa aqui no 3 em 1 e na volta nós vamos falar da prorrogação promovida pelo ministro Celso de Mello daquele inquérito que apura se o presidente Bolsonaro interferiu ou não na Polícia Federal. São só 3 minutos, fique com a gente. Aqui na programação da PAN, gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu nesta quarta-feira prorrogar por mais 30 dias aquele inquérito que apura se o presidente Bolsonaro tentou interferir ou não na Polícia Federal. A investigação tem como base as acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que apontou a possível interferência de Bolsonaro na Polícia Federal ao demitir o diretor-geral da corporação e ao cobrar a troca no comando da Superintendência do Rio de Janeiro. É a segunda vez que o decano amplia o prazo das apurações, a última ocorreu em 8 de junho e deu mais um mês para a realização de diligências. No dia 28 de junho, o decano pediu à Procuradoria-Geral da República que se manifestasse sobre o depoimento de Jair Bolsonaro nesse inquérito. Celso de Mello afirmou que autoridades investigadas não têm prerrogativa de marcar data ou depor por escrito, mas o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pode defender que o depoimento seja, sim, feito por escrito. Thaís Oyama.
Paulo, como você falou, é a segunda prorrogação e foi, como da outra vez, pedida pela Polícia Federal. A extensão da investigação foi pedida pela Polícia Federal. E, sobretudo, porque falta uma coisa importante, que é o depoimento do presidente Bolsonaro, né? E como você falou também, o ministro Celso de Mello não está querendo dar vida fácil para o presidente. Já deu a entender aí que ele não tem prerrogativa de marcar data ou depois por escrito, mas o procurador Augusto Aras, procurador-geral da República, deve dar um parecer favorável para isso, né? O que a gente tem que notar, eu acho que são duas coisas. Primeiro, que quanto mais as coisas esfriam, quanto mais demora a investigação, melhor é para o investigado, né? Nesse caso, o presidente Bolsonaro. É só a gente lembrar quanto foi aquela comoção, quão forte foi aquela comoção quando da saída do ex-ministro Moro, aí depois teve a história lá da reunião ministerial do dia 22 e exibe, não exibe. Então, tudo isso chamou muita atenção para o caso e depois, como tudo na vida, né, as coisas vão esfriando e vão deixando de chamar tanta atenção. Isso é bom para o investigado, que é o presidente Bolsonaro. A segunda coisa a notar é que em novembro o ministro Celso de Mello vai para casa, ele se aposenta, e daí vai começar uma longa discussão aí sobre quem vai herdar essa ação no lugar do ministro Celso de Mello.
Constantino.
A primeira coisa que me chama a atenção nisso, a decisão de postergar em si, a pedido da Polícia Federal, até não tem o depoimento do presidente, que eu acho que tinha que ser por escrito para preservar a isonomia que foi concedida, esse tratamento foi concedido ao Temer, né? Isso aí eu não vejo grandes coisas não, mas o que eu acho esquisito realmente é o Celso de Mello não se considerar suspeito para julgar qualquer coisa que seja em relação ao presidente que ele compara com Hitler. Então, isso aí, para mim, é o descrédito do Supremo Tribunal Federal. É esse tipo de coisa que vem minando a confiança da população na instituição tão importante que é o STF. Né? Então, isso para mim é o principal nessa história. Além disso, como a Thaís lembrou, faltam poucos meses para a aposentadoria do Celso de Mello. Então, fica a impressão de que ele está tentando ganhar algum tempo também para esse grande finale, né? Para ele fazer uma saída... espalhafatosa e, obviamente, é o que tudo indica, é condenar, né, o presidente. Nesse caso da ingerência que, para muitos, são favas contadas, para outros carece de prova. Né? Até porque o presidente tem a prerrogativa legal de trocar o ministro, apesar de que aquela desculpa que ele deu, de que era segurança, não colou muito. Né? Então, eu sempre achei essa linha de defesa muito fraca. Mas eu não gosto da postura do Celso de Mello nessa história toda. Acho que o decano sai manchando a sua reputação e junto à do próprio Supremo.
Josias.
O mais espantoso nesse caso todo é o ponto a que chegou o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é hoje personagem, protagonista de um inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre a suspeita de ter tramado a interferência política na Polícia Federal. O que o Sérgio Moro disse, quando deixou o governo, foi que o presidente queria transformar, disse com outras palavras, que o presidente queria transformar a Polícia Federal num aparato político familiar. A esse ponto chegou o presidente, e chegou por vontade própria. Ele se indispôs com um dos principais ministros dele, que era o Sérgio Moro, empurrou esse ministro para fora, para substituir um diretor-geral da Polícia Federal, que é um delegado de monstruário, Maurício Valeixo. Tinha o respeito de todo mundo. Então, o presidente, do nada, encrenca com esse delegado, com esse diretor-geral, para substituir o superintendente no Rio de Janeiro, por conta das complicações dos Bolsonaro ali no berço eleitoral do presidente. Aí chega a esse ponto, virou protagonista de um inquérito com um ano e meio de governo no Supremo Tribunal Federal, o que o força a se aliar ao que há de pior na política, a banda bandalha do Congresso Nacional, representada pelo Centrão, para se blindar, para blindar ao filho, e jogou o ministro dele para fora, virou um delator, e está agora a discutir, o presidente da República está a discutir, com tantas prioridades, se ele vai depor por escrito ou presencialmente. A esse ponto nós chegamos. Então, o presidente quer depor por escrito, o procurador-geral deve dizer que ele precisa depor por escrito, mas a lei não garante isso a ele. O Código de Processo Penal diz que essa prerrogativa para autoridades é só no caso de elas prestarem depoimento, elas as autoridades, como testemunhas. O investigado não tem esse direito, mas eu e penso que deveria ser estendido essa prerrogativa ao presidente, porque já se deu isso ao Temer. O ministro Luiz Roberto Barroso, quando definiu a forma como o Temer, outro investigado, seria interrogado pela Polícia Federal, ele definiu que o Temer teria essa prerrogativa por analogia, fez ali uma concessão por se tratar da autoridade máxima do país, e não me parece razoável que você queira agora, embora o ministro Celso de Mello já tenha se posicionado contra esse entendimento, não me parece razoável que você dê ao Bolsonaro um tratamento de sub-Temer. Mas a esse ponto também chegou o presidente Bolsonaro. Ele está pedindo um tratamento análogo ao do Michel Temer, que respondeu a três inquéritos, a três denúncias, responde ainda hoje. não é tudo muito degenerado, mas a prorrogação desse inquérito não havia outra saída, porque o personagem central é o presidente Bolsonaro e ele ainda não foi interrogado, precisa ser interrogado, era inevitável a prorrogação.
Muito bem, gente, uma última informação para passar aqui para vocês. O novo secretário especial da Cultura, Mário Frias, começou a fazer mudanças na pasta. Nesta quinta-feira foram exonerados Éber Moura Trigueiro, secretário nacional do audiovisual, e Caio Fagundes Quitade, secretário nacional de desenvolvimento cultural. As exonerações constaram em portarias publicadas no Diário Oficial e assinadas pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto. Os dois haviam sido nomeados pela atriz Regina Duarte na breve passagem dela pela Secretaria Especial de Cultura. Mário Frias ainda designou Pedro Godoy Horta, que foi o número 2 da Secretaria de Cultura, como substituto eventual da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura. Ele também apontou André Abrão Paes Leme como substituto eventual do posto de secretário adjunto. Ponto final nessa edição do 3 em 1. Deixa eu me despedir aqui dos nossos três comentaristas. Um beijo, Thaís. Até amanhã, sexta-feira, hein?
Outro Paulo, até amanhã para todos. Tchau, audiência, até amanhã.
Valeu, Constantino.
Valeu, boa noite para todos.
Aquele abraço, Josias.
Aquele abraço, Paulo. Até amanhã, boa noite a todos.
Mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fique agora com os Pingos nos Is, na apresentação de Vitor Brown. É um prazer, amanhã, 5 horas da tarde, estamos no ar com 3 em 1. Valeu, tchau.
Três em um.